while you're sitting down.
Enquanto vocês estão sentando, espero que vocês possam me perdoar se eu puder corrigir só uma coisa naquela... Nós temos 32 netos naquela apresentação que fizeram. Não 26, só gostaria de falar a verdade aqui. Como posso... Eu estava aqui ansiosamente fazendo anotações. Aprendemos coisas maravilhosas. Muito obrigada. Sou muito grata pelo que ouvi. Como posso expressar-lhes adequadamente minha gratidão pelo serviço prestado pelo seminário à minha família? Cada um de nossos 11 filhos frequentou o seminário por 4 anos. São 44 anos de seminário em nosso lar. Além disso, nossos netos estão nas classes do seminário há 8 anos. A soma total é de 52 anos de ensino de seminário para minha família. E o meu marido também ensinou muitos anos. Muito obrigada. Este discurso de 15 minutos não pode retribuir a dívida de tempo que eu lhes devo. Mais do que o total de tempo em sala de aula, eu gostaria de analisar a experiência de conversão criada pelo ambiente que temos ali. Vocês se dão conta do quanto são poderosos? Como professores chamados e designados, seu acesso aos poderes do céu em favor de sua classe é, de fato, fundamental. Os jovens devem ser capazes de sentir uma nítida diferença entre o mundo lá fora e o lugar em que vocês se reúnem. Estamos imersos no mundo, não necessariamente por escolha própria, mas todos nós conhecemos o poder da opinião dos outros, da aceitação popular, das filosofias do mundo e das tendências digitais. Estamos cercados por essas coisas. O poeta escreveu: "O mundo está sempre conosco, cedo ou tarde." Como criamos um lugar de onde o mundo se afasta e não está conosco? Constantemente colocamos algo melhor em seu lugar, o Espírito. Imbuímos a sala de aula com verdade e honestidade, duas virtudes que estão em falta no palco do mundo. A sincera busca dos alunos pela verdade pode ser recompensada na sala de aula com um sólido entendimento espiritual que permanece com eles quando voltam para o mundo lá fora. O Salvador escolheu lugares que não são do mundo para ensinar seus seguidores. Ele ensinou na encosta de uma montanha, dentro de uma casa, perto de um poço, ao lado de um campo, de dentro de um barco e, por fim, num cenáculo. Ele conhecia seu povo. Ele fez parte de sua realidade. Ele os reuniu do mundo e os levou para a verdade viva de seu evangelho. Vocês, professores do seminário e do instituto, podem fazer o mesmo dentro de sua sala de aula, seja ela na igreja, no edifício de uma escola, em seu próprio lar. Sim, eles vão entrar em sua sala de aula com uma ampla variedade de atitudes. Pergunto a vocês, com que atitude eles vão sair dela? Aqui está a sua oportunidade de conectá-los a poderosas verdades que se relacionam com a vida pessoal deles. Essa somente será uma conexão duradoura se o Espírito Santo sancionar seu empenho e aquecer o ambiente onde estão reunidos, para que os alunos realmente absorvam, incorporem e vivam essas verdades. Todas as risadas, diversões, amizades e convívio social que acompanham o seminário e o instituto ajudam. E os jovens encontram muito de tudo isso. Mas o tempo de aula não deve ser uma experiência leviana. Somente as verdades da doutrina de Jesus Cristo têm o poder de salvar. E o Pai Celestial quer que seus filhos sejam salvos. Trabalhamos sob o poder e a direção dele. A realidade diária da redenção de Cristo deve ser a coisa mais importante em nossa mente e na mente dos alunos. Quando eles sentirem que ele vai ajudá-los a vencer as trevas do mundo, a esperança e a conexão espiritual vão fluir em abundância para a vida deles. Sua sala de aula pode ser um lugar de conexão. Eles vão aprender com a mente e o coração que ele vai nos mostrar o caminho, vai atar nossas feridas e vai fazer isso mais cedo e não mais tarde, se eles, os jovens, se abrirem e confiarem nele. É aí, creio eu, que vocês entram em cena, queridos professores. É preciso se abrir adequadamente com seus alunos em sala. Não fingir perfeição. e deixar claro que você é real. Vocês farão isso ao falar a eles que vocês têm que trabalhar para vencer suas dificuldades assim como eles, fazendo o melhor que podem para obedecer ao Salvador e confiar nele. Essa autenticidade vai se tornar uma dádiva bem-vinda para os alunos e eles terão um padrão para aplicar o verdadeiro evangelho às suas próprias dificuldades, tal como vocês fazem. A criação de uma sala de aula assim exige discernimento espiritual. Por isso, o professor sincero pergunta a Deus, o que é necessário? Essa criação exige honestidade corajosa, para que o professor faça uma autoanálise e pergunte, o que devo mudar em meu próprio modo de ensinar? Será que estou realmente abordando as necessidades dos alunos? Como posso prover o melhor ambiente na sala de aula para o aprendizado do Evangelho? Conseguem ver como a criação da Terra pelo Senhor é um modelo para a sua criação de um ambiente para a sala de aula? O Senhor, sob a direção de seu Pai, criou a sala de aula divinamente planejada, a qual damos o nome de Terra. Pela fé, pelo planejamento espiritual, pelo empenho amoroso e ordeiro, pela estrita obediência e pelo conhecimento do que os filhos do Pai Celestial precisavam para crescer e prosperar. Vocês também podem seguir a maneira do Senhor, com as limitações da mortalidade, para criar um lugar espiritualmente designado de verdade e liberdade. Esse ato de criação exige santidade de coração. Não pode haver meia vontade na criação de um lugar sagrado para o aprendizado. É o seu espaço. Gosto de pensar que nas melhores salas de aula não há realmente um espaço vazio. De uma parede à outra, do teto ao chão, ela está repleta de amor e de aceitação, edificados na fé, na expiação e nos ensinamentos do Salvador. Não estou dizendo que todos os jovens pareçam amáveis e aceitáveis. Vocês sabem disso. Mas Deus os ama. E Ele derramará sobre nós, que somos verdadeiros seguidores de Seu Filho, Seu amor por esses alunos, se suplicarmos com toda a energia do coração. O Pai Celestial é um lugar seguro e amoroso para todos os Seus filhos. Ele não exige um padrão de qualificação. Seu Filho Jesus Cristo abre os braços para todos e diz, "Vinde." Independentemente de nossa ampla diversidade de testemunho, aparência, atitude ou formação. Professores, vocês podem fazer o mesmo e reunir-se com os alunos num lugar em que eles estejam emocional, espiritual e intelectualmente seguros. Minha neta falou sobre uma manifestação barulhenta que houve recentemente no terreno da escola do outro lado da rua, de frente para o edifício do seminário. Os alunos do ensino médio estavam protestando contra uma norma. Uma grande multidão se reuniu para gritar e agitar faixas. Ela teve que passar pelos manifestantes para entrar no edifício do seminário. Ela disse, foi esquisito. Tive que passar pelo meio dos manifestantes, mas foi muito bom entrar no edifício do seminário. Quando lá entrei, tive o sentimento, aqui é meu lugar e não lá fora. Ela também disse que seu professor do seminário estava de pé do lado de fora do edifício, esperando seus alunos para mostrar-lhes o caminho, tal como Lei, para entrarem no edifício do seminário, um lugar onde poderiam partilhar do amor de Deus. O que deu a ela a coragem para atravessar a multidão e continuar andando até chegar ao seminário? Que poder de atração tem a aula que a faz continuar em frente? Teria sido muito fácil para ela faltar no seminário naquele dia. Mas ela seguiu em frente. Por quê? Ela sentiu que aquele era o seu lugar, que ali ela era querida e amada. Ela confiou na condição da sala de aula e na condição do coração do professor. O céu é um lugar, ensinou o presidente Spencer W. Kimball, mas também uma condição. Os alunos serão abençoados ao entrarem na sala de aula, quando a condição da sala tiver uma atmosfera celestial. Então, poderemos abordar com os jovens suas dúvidas, preocupações e dificuldades e ensinar sobre como a doutrina responde às suas dúvidas. O administrador dos seminários de institutos de religião, Chad Webb, disse: "Vamos ser mais eficazes no futuro, em nossas salas de aula, ao ensinarmos pelo Espírito Santo, de modo a proteger, edificar e ajudar os jovens a virem ao Salvador do mundo. Meus netos sentem-se protegidos e edificados na aula do seminário." Um neto disse que, às vezes, quando os alunos estão indo para a escola, da escola para o edifício do seminário, eles ouvem zombarias e vaias, gritos de: "Ei, você aí, mormon?" Essa situação não é similar à de 1 Nefe 8:33, falando sobre os que estavam no grande e espaçoso edifício? "Apontavam-me o dedo, zombando de mim, e dos que também comiam do fruto. Nós, porém, não lhes demos atenção." Parte da determinação de meu neto se alicerça na certeza de que há força espiritual em suas classes do seminário. Ele sabe que em sua sala ele terá aceitação, segurança e verdade que edifica e protege. Assim, ele pode ignorar ou não dar atenção às zombarias do mundo. As salas de aula do Seminário Instituto darão um senso de lugar ao aluno que busca. Creio que nossas salas de aula podem ser um solo sagrado, no qual o Espírito está presente, testificando aos alunos que eles são uma parte significativa do plano do Pai Celestial nestes últimos dias. Eles são necessários. Os jovens estão indo para as suas salas, as suas aulas. Esse é um ato de fé da parte deles, o que os espera em sua aula. Conversei com moças inteligentes e infiéis do Camboja e da Mongólia em novembro passado. Quando elas testificaram a respeito de Cristo, fiquei admirada com a firme fé que elas tinham. Perguntei a elas: "O que mantém sua fé em Jesus Cristo forte, já que vocês não têm colegas de escola nem pais que acreditam no mesmo que vocês?" A resposta delas era sempre: "O seminário." O seminário. Por que o seminário? Perguntei. Algumas respostas foram: porque aprendo mais a respeito do Evangelho e porque me sinto bem lá. Muitos dos alunos que vêm e se sentam diante de vocês estão sobrecarregados de dúvidas sobre princípios do Evangelho ou sobre a história da igreja. Pense em sua classe como um lugar de clareza, fé e aceitação de uma ampla variedade de crenças. Digam a todos eles: venham e tragam sua fé. Não importa o quanto ela seja forte, ofereço a vocês um lugar de amor e aceitação. Os alunos não vão ouvir nem se envolver se não virem como aplicar a lição que você está ensinando à própria vida deles, especialmente se tiverem conflitos internos. Será que os professores estão dispostos a permitir conversas abertas e francas sobre os temores ou dúvidas que seus alunos possam ter? Será que vocês vão ajudá-los a ver como o Evangelho pode atuar na situação específica em que se encontram e a relacionar o seu debate à doutrina? Vou repetir isso. Conectam a aula com a doutrina, como discutimos agora neste painel. Visitar as aulas dominicais de jovens e também estudar os relatórios das aulas de nossa Junta Geral Internacional faz com que eu compare alguns jovens às multidões de pessoas que Leí viu. Essas multidões de jovens hoje estão segurando na barra de ferro, mas as névoas celestiais de escuridão sopram furiosamente contra eles. Professores com discernimento vão ouvir com amor seus comentários, que podem estar manchados do secularismo mundano, e permitir que os jovens falem de suas lutas ou que questionem a fraca fé que talvez tenham. Em sua classe, será que eles serão capazes de falar sobre incertezas pessoais? Eles precisam de um lugar seguro ao qual possam chegar para sair das névoas e entrar em sua esfera de sólida fé e nutrição. Eles precisam de um senso de lugar onde se sintam acolhidos. Se eles chegarem com um sincero espírito de investigação, realmente buscando a clareza do Evangelho, vocês estão em uma posição de grande responsabilidade para ouvir com empatia e incentivá-los a descobrir as respostas com base nos conselhos dos profetas, na doutrina do Evangelho e na história da Igreja. Como vocês farão isso? Suas próprias experiências autênticas e testemunho aprofundam-se prontamente na mente dos jovens. Sua clara confiança na bondade essencial deles vai soar bem alto no coração deles. Eles saberão se vocês estão sinceramente procurando entender a eles e as suas preocupações. Todos já ouvimos esta citação, mas eu vou compartilhar mais uma vez porque é muito maravilhosa. O Elder Ballard disse: foram-se os dias em que um aluno fazia uma pergunta sincera e o professor respondia: não se preocupe com isso. Foram-se os dias em que o aluno levantava uma preocupação sincera e o professor prestava seu testemunho como resposta, com a intenção de evitar a questão. Já se foram os dias em que os alunos eram protegidos das pessoas que atacavam a Igreja. Os recursos confiáveis da Igreja oferecem orientação a respeito de algumas perguntas complexas sobre o Evangelho. Os jovens precisam de respostas com as quais se identifiquem e precisam expressar seus próprios sentimentos. Um professor eficaz do seminário da cidade de Nova York me escreveu: sinto o espírito mais forte quando os alunos compartilham suas experiências, suas perguntas e seus sentimentos. Isso é incontestável. No documento principal de domínio doutrinário, lemos: fazer perguntas e buscar respostas é uma parte fundamental do nosso esforço para aprender a verdade. Algumas das perguntas dos alunos ou seu tom podem parecer contenciosos. Amem-nos bem onde eles estão e façam com que saibam que vocês apreciam a sincera busca deles pela verdade. Quando não souberem as respostas, digam: não sei, mas ainda quero conversar com você. E depois trabalhem com os alunos com respeito e espírito de oração para encontrar a melhor resposta disponível. No entanto, precisamos parar de dar respostas do Evangelho de colher na boca deles. Professores, por favor, joguem sua colher no lixo e entreguem a seus alunos uma pá. Eles precisam cavar para buscar as respostas também. Eles podem adquirir conhecimento espiritual conforme declarado no documento principal de domínio doutrinário quando agirem com fé, examinarem conceitos sob uma perspectiva eterna e continuarem a buscar entendimento por meio de fontes determinadas divinamente. Adoro a mensagem implícita do foco de domínio da doutrina: agir sinceramente para aprender e então aplicar em sua própria vida o que está aprendendo. A condição de sua sala de aula será o local de semeadura para essa ação de base espiritual. Um significado-chave do seminário é local de semeadura. Deve ser um lugar onde as sementes da fé e da vivência do Evangelho são cultivadas e nutridas. Professores do seminário e do Instituto, convido vocês a estabelecerem uma sala de aula de confiança, de fé e de aplicação. Um lugar sadio para o crescimento espiritual. Um lugar de cura para mágoas que os olhos não veem. Para dúvidas sobre a verdade do Evangelho ou para a confusão sobre a identidade divina. William Wordsworth nos descreveu como recém-nascidos que, seguindo nuvens de glória, nós viemos de Deus, que é nosso lar. Vocês conseguem olhar para seus alunos como alguém que renasceu seguindo nuvens de confiança em Jesus Cristo ao deixarem a sala de aula e enfrentarem o mundo mais uma vez? Tenho confiança em Jesus Cristo, porque conheço o poder de conversão de sua expiação. Conheço sua infinita graça, seu perdão e seu amor para salvar as pessoas arrependidas e humildes que buscam a verdade. Vocês têm um encargo divino de discernir com sabedoria e amor as necessidades de seus alunos e ensinar pelo Espírito, mostrando-lhes assim o caminho para sair das névoas de descrença e chegar a um lugar de verdade, segurança e fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém.